E o que a gente viu durante esse período foi uma abertura. Abrimos as porteiras, transformamos o país numa grande lavanderia.
Então, se formou essa ideia de que investir é uma forma de você se empoderar, de você ser um empreendedor, de você ser inteligente, né?
Quando o crescimento em apostas cresce, quer dizer que o consumidor tira a renda dele de alguma outra coisa que ele consumir, dado que ele não tem limite infinito de renda.
O dano que essas empresas estão causando na sociedade, seja financeiramente, seja na saúde pública, é gigantesco.
O que nos garante que é possível que o apostador ganhe?
Ali quem ganha é o algoritmo, é um sistema programado para isso. Então é ilusão achar que vai vencer essa luta contra essas empresas.
Estamos no ar a partir de agora com mais um episódio do podcast 3x4, o podcast de política do Brasil de Fato. Aqui você tem toda semana uma análise dos principais assuntos do Brasil e do mundo. Eu sou a Nara Lacerda e divido a ancoragem do 3x4 com o jornalista de política Igor Carvalho. Hoje o Igor não está no estúdio com a gente, vai participar remotamente, mas é óbvio que marca a presença, porque não dá para a gente levar o podcast à frente sem o nosso companheiro. Tudo bem por aí, Igor?
Tudo bem, Nara. Muito bom estar aqui. Mais uma semana.
É isso, vamos junto. Também junto com a gente está a nossa comentarista fixa, a economista Juliane Furno, que sempre traz análises importantes sobre a economia e a política do país. Tudo bem, Juliane? Obrigada pela presença.
Olá, Nara. Olá, Ione. Olá, Igor. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez. Felicidade estar aqui com vocês.
Bom, depois de uma longa cobertura das eleições, hoje a gente vai falar de um tema que vem sendo considerado pelo governo e pela sociedade brasileira como uma verdadeira epidemia. É o crescimento das apostas online no Brasil, as chamadas bets. Essa atividade já está impactando a economia do país, as finanças das famílias e até a saúde mental de quem aposta. Nos últimos 4 anos, o valor dos recursos aplicados por brasileiros e brasileiras nesse tipo de jogo praticamente dobrou, atingiu a marca de 68 bilhões de reais em 12 meses, de acordo com uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio. Esse volume de recursos representa cerca de 2% de toda a massa salarial brasileira. As apostas foram legalizadas em 2018 no governo de Michel Temer, mas só em dezembro de 2023, já no governo Lula, a regulamentação foi sancionada. Esse intervalo entre a sanção e a regulamentação fez proliferar o número de plataformas com publicidade em tudo que é canto, e frente aos impactos sociais desse cenário, o governo teve que antecipar uma medida prevista para janeiro do ano que vem, que determina o bloqueio de todas as plataformas que não tiverem autorização governamental para funcionar. Bom, para analisar todo esse cenário, a gente vai conversar com a Ione Amorim, consultora do IDEC, o Instituto de Defesa de Consumidores, que está aqui no estúdio com a gente. Obrigada pela presença, Ione.
Eu que agradeço, Nara. É um prazer estar aqui, Juliane, Igor, e a todos e todas que estão nos acompanhando. Muitíssimo obrigada.
Ione, em 2018, o Michel Temer ele legalizou o mercado de apostas no Brasil, depois de mais de 50 anos de proibições. De acordo com a lei, o próprio governo estaria obrigado a regulamentar a atividade entre 2018 e 2022. No entanto, o governo Bolsonaro não fez, e somente em dezembro de 2023 a regulamentação foi sancionada. Qual é o peso desse atraso no endividamento das famílias e na quantidade de plataformas que surgiram fora de controle? Essa legislação vai ser suficiente diante desse cenário que nós temos hoje?
Olá, Igor. Muitíssimo obrigada por essa pergunta, porque realmente é a grande questão, né? Como é que você aprova uma lei de uma questão que já havia 50 anos sendo discutida? A gente teve experiências bastante traumáticas até num momento anterior, quando a gente discutiu a questão dos bingos, dos caça-níqueis, né, que foram proibidos e mesmo assim continuaram na clandestinidade, ainda estão por aí. Então, a aprovação da lei no momento em que ela precisava já ser um debate social com todas, todos os órgãos envolvidos, não teve esse debate. Então, a lei foi propositalmente deixada no silêncio, e aí eu acho que a gente tem que pensar muito, não só no que a gente vai precisar fazer daqui para frente, obviamente, essa regulamentação já chega extremamente obsoleta, porque a gente está falando de um vácuo de 4 anos que propositalmente ficou à mercê do interesse das empresas que operam nesse setor e de muitos parlamentares que também se calaram, porque onde estavam todos durante esses 4 anos? Eu falo isso porque pelo menos há 2 anos eu já venho sendo questionada sobre o endividamento das famílias está crescendo com a questão dos jogos e nada se discutia no campo político e o problema já era sério. E o que a gente viu durante esse período foi uma abertura, abrimos as porteiras, transformamos o país numa grande lavanderia, porque a maioria das empresas que hoje estão sendo questionadas são empresas de fora do país. Então, a gente vive um problema extremamente grave. Então, essa regulamentação, ela chega mesmo com muito atraso. Houve um investimento maciço em publicidade, e essa publicidade que envolve personalidades famosas e que precisam ser todas elas revistas urgentemente.
Ione, a gente navegou no escuro nesses anos sem regulamentação e você está trazendo agora a informação, a leitura de que a regulamentação chega defasada. O que é que essa regulamentação traz? Dá para a gente falar um pouquinho sobre o que ela muda da terra de ninguém que a gente estava vivendo há alguns meses atrás e o que ela traz para o papel e a tentativa de prática também, né?
O principal, a mudança agora imediata é regulamentar, tanto que houve aí um período de abertura para que as empresas se cadastrassem junto ao Ministério da Fazenda. A gente teve a criação da Secretaria de Prêmios e Apostas, que tem essa missão de regulamentar. Inclusive, essa portaria foi criada em 4 fases, está aí sendo implementada desde dezembro. Mas, assim, as 112 empresas que se habilitaram ali, mediante o pagamento de uma taxa extremamente alta de 30 milhões, mas alta não, né? A gente vamos falar que para esse setor nenhum dinheiro é alto o suficiente para regulamentar e para exigir que seja criado mecanismos que realmente suba a régua para proteger, aumentar a carga tributária, aumentar qualquer participação, empresa quer entrar no mercado, tem que subir a régua com valores extremamente elevados mesmo, porque o dano que essas empresas estão causando na sociedade, seja financeiramente, seja na saúde pública, é gigantesco. Então, essas mudanças que tiveram início com a questão de você regulamentar as empresas, todas elas são obrigadas a ter sede no Brasil. Acho que essa é a primeira grande mudança importante. Que, aliás, isso deveria ser uma condição primária, já vinda juntamente com a aprovação da lei. Mas, enfim, né? Voltando para esse momento, essa é a principal mudança. Regulamentar a publicidade. É urgente, urgentíssimo que se faça isso, assim como a gente tem a regulamentação da indústria de tabaco e de bebidas alcoólicas. Essa indústria, ela requer mais cuidados ainda, pois a gente tem esse vício, diferentemente dos outros, no ambiente online. Então, ele alcança muito mais rapidamente. É diferente, uma bebida você consome, o cigarro você fuma e os jogos você dorme e acorda com isso 24 horas. Então, a disciplinar essa publicidade é muito mais urgente e muito mais rigorosa.
E a gente vê essas consequências nas crianças, né? A gente, hoje no Brasil, consegue controlar o acesso a cigarro, bebida. Criança não compra esse tipo de produto. Mas nas escolas a gente vê criança no celular com aplicativo de bet. Isso é um fato, né?
Qual a tua análise sobre essa epidemia de jogatina no país? Tantos brasileiros usando essas plataformas, essas bets. Que te parece isso, Ju?
Primeiro, eu quero concordar com o que a Ione apontou e problematizar essa demora entre a autorização para o funcionamento e a regulamentação. Ela tem muito cara de criação de política do fato consumado. Quer dizer, primeiro você autoriza o funcionamento, você né, na medida em que não há nenhuma regulamentação da forma com que isso chega, da publicidade, você você cria um fato, né, a existência concreta desse tipo de aposta, a generalização desse tipo de aposta, para depois ser muito mais difícil não só a regulamentação, mas até eventualmente a proibição, né, na medida que isso já tem um impacto, né, na medida que as pessoas já efetivamente fazem uso desse tipo de recurso. Eu acho que esse é um grande problema, né, você fazer a política do fato consumado. E eu acho que tem diversos impactos e a gente precisa tratar isso de forma multifocal, tratar do ponto de vista da saúde, tratar do ponto de vista dos impactos sociais e também dos impactos econômicos. Eu acho que o último estudo do Banco Central, ele é um pouco panorâmico e revelador de vários indicativos que a gente já tinha, mas que ali eles estão transformados em dados, né? Eu acho que ao revelarem os dados, né, nos trazem esses temas de forma mais confrontada. Sim. Do impacto que isso tem e que pode, inclusive, anular várias políticas sociais importantes, né? Tem vários relatos de professores, né, dialogando um pouco com o que a Nara falou, de professores do ensino médio que têm apontado, têm relatado a epidemia das apostas em bets de estudantes do ensino médio que usam um programa social importante que é o Pé de Meia, vários, né, usuários, uma quantidade expressiva de usuários de um programa social importante que é o Bolsa Família, né, que hoje utilizam parte desse recurso, dessa política de transferência de renda para apostas. Então tem um impacto importante da renda das famílias, do endividamento das famílias, que vai ter impacto inclusive sobre a taxa de juros do crédito pessoal, porque isso significa inadimplência, e inadimplência é a forma com que os bancos justificam as taxas de juros ao crédito pessoal mais elevadas, que vai em última instância contribuir para o maior problema econômico brasileiro, que é a desigualdade e que é a concentração de renda e riqueza. Então, eu acho que esse tipo de epidemia de apostas e a ausência de uma regulamentação mais expressiva, ela contribui para cristalizar e para oxigenar o principal problema que a gente tem no Brasil, que é a concentração de renda e riqueza. Porque isso drena recursos da sociedade, drena recursos dos mais pobres, né? Drena recursos da renda do trabalho, que vão se direcionar para um setor, inclusive pouco conhecido, em geral, que não tem sede no Brasil, concentrado nas mãos dos mais ricos, que vão não voltar diretamente para a sociedade, para o mercado externo, para o consumo de massas, que vão, né, que vai ser renda que em grande medida vai se concentrar no setor financeiro, com menos efeitos multiplicadores na economia real, e que vai servir para aprofundar não só a dinâmica dos baixos encadeamentos econômicos, mas também de retirar recursos da parcela da sociedade trabalhadora, da renda do trabalho, para se direcionar para a renda do capital. Que esse é o grande impacto econômico que eu acho que referenda um problema estrutural da sociedade brasileira, que tem condições de anular, né, os poucos ganhos em termos de políticas públicas que a gente tem erigido nesse último período, que são exatamente de desconcentração de renda e riqueza no Brasil.
Não tem nada de bom nessa equação, a gente não consegue ver nenhuma vantagem, né, Ione? Essas informações do Banco Central que a Ju traz pra gente, olha, dão conta de que 5 milhões de beneficiários e beneficiárias do Bolsa Família gastaram 3 bilhões de reais com apostas online. 21% do total do programa social tem alimentado essas plataformas. Essa é uma avaliação do Banco Central e é claro que a gente precisa de mais dados sobre essa prática, esse consumo aqui no Brasil. Isso é um fato, viu, gente? Mas dados iniciais do Banco Central já mostram que no nosso maior programa de transferência de renda para famílias de baixa renda, as apostas estão causando um impacto muito grande. Ione, no geral, para as famílias de baixa renda, que tipo de estrago esse consumo exacerbado pode trazer?
Ele já traz de início o próprio apelo que é utilizado para que essas famílias sejam atraídas, que é a renda extra, que é o dinheiro que vem para complementar, como a Juliane colocou muito bem, essa questão das famílias que já têm hoje um histórico de endividamento devido às consequências macroeconômicas de baixos salários e a renda nunca é o suficiente, então é o crédito para complementar a renda. Então, já estamos caminhando num histórico de superendividamento. Eu acompanho a lei que foi aprovada agora agora em 2021, que teve sua proposta inicial em 2012. Então, a lei levou 11 anos para ser aprovada. Então, quando ela chega em 2021, a gente já tem a população endividada por uma questão que é totalmente alheia à situação de sobrevivência. Então, se já faltava dinheiro para alimentação e era complementada com crédito, hoje, dentro de uma realidade que tira esse recurso, prometendo uma renda extra, trazendo a falsa impressão que através das apostas você vai conseguir ganhar o dinheiro para suprir essa necessidade onde já está faltando, porque as pessoas já não têm dinheiro para comer. Então, nós voltamos para uma escala. Primeiro que coloca os próprios programas em risco, porque esse questionamento e esses números precisam ser muito bem esclarecidos, sim, porque a quem não interessa manter programas sociais, de trazer essa ajuda que vai tirar essas famílias dessa condição da extrema pobreza. Então, esse é um problema delicado que pode ser até utilizado com outras finalidades. A gente vem acompanhando isso até com a questão aí do FGTS, que também está sendo impactado, com essa questão dos saques aniversários também sendo utilizados, até de forma assim, bastante oportunista. Muitas pessoas se prejudicando com isso também. Então, esse ambiente de jogos, hoje ele está impregnado em toda a economia. A gente não consegue mais tirar. Então, as famílias estão afetadas. Não é investimento, não é renda extra, não vai tirar. Ele pode ter a falsa impressão de que hoje você jogou 10 reais e ganhou 1.200 reais, mas com o passar do tempo, ele vai te tirar muito mais do que esse pouco que você entende que ganho absoluto, né? Olha, eu joguei 10 reais e ganhei 1.200. Então, assim, não vai funcionar. Os sistemas, tanto de apostas, que exigem um conhecimento que já vem hoje muito contaminado dentro dos ambientes esportivos, que a gente já vê a credibilidade de toda a parte dos esportes, pois sobretudo é, do futebol, mas a gente tem que olhar ao lado dos jogos eletrônicos, do jogo do Tigrinho, do Pandinha, do Foguetinho, sei lá quantos nomezinhos que eles utilizam, mas que estão impregnados. Você está dentro de um ônibus, você vê alguém jogando, essa pessoa está dentro de casa meia-noite, 3 horas da manhã, está jogando. E ali quem ganha é o algoritmo, é um sistema programado para isso. Então, é ilusão achar que vai vencer essa luta contra essas empresas.
Oi, Ione, eu tenho uma dúvida com relação justamente ao Tigrinho. Embora ele pareça diferente das bets, ele tem sido bastante acessado por boa parte da população. Eu outro dia estava escutando uma história de um rapaz que estava no shopping, queria comprar um item, e aí ele parou. Falou, peraí que eu vou jogar 10 reais no Tigrinho aqui e vou ver se eu ganho 200.
Meu Deus.
Jogou, perdeu e a vida seguiu. Achei isso assustador. O Tigrinho, ele entra no mesmo rol de regulamentação das bets?
Então, ele vai entrar, porque ele veio de carona, né? Quando a lei foi aprovada, em tese, o jogo do Tigrinho, esses jogos eletrônicos, eles não estavam ali. Quando a gente fala da aposta fixa, né? A regulamentação da aposta fixa, é por não ter nenhum tipo de questionamento sobre o assunto, ele entrou nessa pauta e as empresas entraram no mercado. E a gente precisa fazer essa reflexão que, quando eu falei dos bingos e dos caça-níqueis que foram proibidos no passado, o que, que é hoje o jogo do Tigrinho? É o caça-níquel eletrônico, digital. Sim. E que durante, olha só, a aprovação da lei em 2018, início das operações, né, uma das maiores das empresas, que é a Bet365, entrou no mercado nesse ano de 2019. E a partir de 2020, com a pandemia, olha, todos os elementos conjunturais foram favoráveis para que essas empresas se consolidassem, todo mundo preso dentro de casa, com isolamento pela pandemia.
Verdade.
Os celulares ali, 24 horas, as pessoas ociosas, eles entraram maciçamente na vida das pessoas. Então, assim, esse problema ganhou essa escala desproporcional muito, porque não tinha nada de regulamentação. E isso fez esse grande estrago. E vem fazendo sistematicamente, porque ainda que a gente está falando, né, da suspensão, desde o dia do início aí que o ministro prometeu suspender as empresas, né? Mais de 600 empresas vão sair mas a gente ainda está acompanhando. E o anúncio prévio, eu estou fazendo monitoramento, eu durmo e acordo. Quando eu não estou lendo propostas de PL, eu estou lendo portarias. Foram 22 portarias de dezembro até agora para regulamentar.
E a gente continua com o problema na nossa cara. Agora, algo que potencializou muito, exacerbou essa amplitude dessa questão, foi a internet, né, Ione? Principalmente influencers, jogadores de futebol, nossos atletas olímpicos e as nossas atletas também, né? É o discurso de ganhar dinheiro rápido e fácil, em grande quantidade. Tem como regulamentar? Sem regulamentar as redes? Porque a gente tem um problema também, sim, no Brasil em relação às redes sociais. Uma coisa você acha que está conectada à outra?
Eu acho que as redes sociais é um problema internacional, né? Não é um problema só do Brasil. E eu acho que tem uma participação gigante nesse ambiente dos jogos, mas eu acho que para tudo, na questão política, enfim, nos golpes, né? Eu trabalho muito com a parte financeira no IDEC, a gente vê fraudes, golpes, empresas que surgem e desaparecem. Precisa regulamentar.
Entendi.
Esse ambiente de internet. Agora, quando a gente fala das próprias redes, a gente tem que falar de quem trabalha dentro dessas redes, os influenciadores. Essas personalidades, porque a gente está aqui falando de pessoas que usaram sua imagem para vender, mas tem aqueles que não têm uma imagem pública, mas são remunerados para promover sistematicamente, seja na sua rede com 35 mil pessoas ou 1 milhão de pessoas, e estão lá todos os dias colocando vídeos online, mostrando, olha como é fácil ganhar. Então, quando a gente encontra as pessoas nesse grau de endividamento, nesse grau de dependência, fala, mas aposta quem quer. Não, não é quem quer. As pessoas são altamente estimuladas, porque eles usam, eu não sou psicóloga, assim, eu acompanho alguns profissionais, porque a forma como eles conseguem entrar na mentalidade das pessoas, as técnicas utilizadas, são de uma agressividade. Eu estou acompanhando, tem empresa que coloca até o perfil, se você tem um nível de investimento, de apostas diárias ali, sei lá qual é a frequência, eles colocam um especialista para te estimular a ir para jogos mais agressivos. É assim, é como se eles simulassem o mercado financeiro. E eles até se comparam, por isso que eu até tropecei aqui na palavra investimento.
É verdade.
E eles se vendem como investimento.
Eu vou chamar a Ju para essa conversa, porque eu acho que, Ju, comentar um pouco essa fantasia, né? Esse setor fantasiado de mercado financeiro enganando a população de que, olha, você está colocando o seu dinheiro no investimento. Ju, aposta não é investimento, né?
Não, eu acho que isso é sintomático de um período em que se achou que um país maduro, né, um país moderno, um país de classe média, é um país em que parte expressiva da sua população investe, né? E eu queria lembrar, sem fugir muito do assunto, mas o último debate dos candidatos a prefeito de São Paulo, se não me engano, o Marçal citou, né, comparou o Brasil com a Alemanha, comparou com outros países de capitalismo desenvolvido e falou que uma quantidade muito pequena de pessoas no Brasil investem, né? Então, se formou essa ideia de que investir é uma forma de você se empoderar, de você ser um empreendedor, de você ser inteligente, né? Descobrir, inclusive, como funciona o sistema, ter capacidade, QI, de identificar como funciona o desenvolvimento ali do setor financeiro, o comportamento das bolsas de valores, os principais indicadores. Eu quero dizer que isso é muito difícil para o próprio mercado financeiro, porque estamos falando de um setor que é altamente volátil e vinculado a vários tipos de especulação. Inclusive, os próprios operadores do mercado financeiro tratam a gente, né, pessoa física, como peixinhos, porque nós somos, na verdade, grandes cardumes que são utilizados para fazer pressão de alta e de baixa, né, de preço de ações que essas empresas, né, esses fundos de investimento em geral querem comprar, né, e portanto a gente faz precificação. Mas quem dirá ainda para um setor que lida com um algoritmo que a gente desconhece? E aí eu queria falar, né, uma coisa aqui que depois eu queria que a Ione também falasse,
Existem várias pesquisas que tratam sobre o algoritmo, por exemplo, do que a gente chama aí popularmente de capitalismo de plataforma. No caso, Rappi, Uber, né? Existe um grande desconhecimento, e essas empresas não estão obrigadas a abrir o funcionamento de seus algoritmos, de por que alguns entregadores recebem mais encomendas do que outros, né? Principalmente quando eles estão próximos de atingir uma meta que daria ali uma premiação. Portanto, a gente não conhece esse sistema. Como garantir que esse tipo de aposta vindo do setor privado, e aí eu quero assim, ir além do problema, que eu acho que já é uma questão importante, que é o problema do vício, é o problema da drenagem da renda, é o problema dos influenciadores, né, utilizados ali de forma indiscriminada para dar publicidade a algo que é um problema, né, que tem impacto sobre a saúde. Mas eu quero ir além e tentar entender o que nos garante que, diferente das apostas da Caixa Econômica Federal, por exemplo, né, que seguem ali um rito comprovável, o que nos garante que essas roletas desses algoritmos ou desses cassinos eletrônicos, o que nos garante que é possível que o apostador ganhe? Ou, né, nessas bets que você, inclusive, pode apostar na quantidade de cartões amarelos que um juiz vai dispor numa partida de futebol. O que nos garante que não existe conluio entre jogadores, principalmente em times da segunda, terceira de divisão de campeonatos, né, que tem um problema real de salário e orçamento, né, e que podem complementar renda com esse tipo de aposta. O que nos garante que esse tipo de aposta do setor privado, além de todos os problemas sociais, que tem uma certa lisura? Quer dizer, é possível que nesse processo de regulamentação, além da regulamentação da sede, além da regulamentação da arrecadação tributária, é possível regulamentar a abertura do conhecimento do algoritmo do funcionamento?
Eu acredito que sim, Juliane. Agradeço até você trazer essas questões tão profundas. É muito enriquecedor a gente aprofundar esse debate do quando a gente fala regulamentar. Ah, tá, então vai ter que estar registrada, vai ter que ter horário de funcionar. Não, tem que ir além. Até porque essas empresas operam sem nenhuma transparência. Eu acompanho reclamações e vejo, a gente não tem ainda, porque essa secretaria que está sendo, que foi criada, eu não sei se ela é a autoridade, porque vai ter que monitorar, vai ter que fiscalizar, em várias esferas, a atuação dessas empresas. Eu tenho acompanhado muitas reclamações e veja só, eu estou acompanhando por uma empresa privada que opera no mercado fazendo exatamente essa, que é a Reclame Aqui, que faz, né, essa coleta, sim, de reclamações, mas lembro, é uma empresa privada, porque o órgão do governo, consumidor.gov, não tem reclamações de apostas, não tem essas empresas cadastradas lá. Nossa. Então veja, cadê o Estado que está fazendo o acolhimento dessas demandas e monitorando e identificando as falhas que eu vejo ali, eu leio, a empresa me cancelou por violação da regra. Mas que regra? Quem conhece a regra? É. Onde elas estão? É um pouco o que a Juliane está trazendo sobre essa questão de qual é o limite desses algoritmos para que a gente possa ter equilíbrio. Quando a gente fala de equilíbrio, eu estou falando agora como uma representante do setor de direito dos consumidores, o IDEC, e o que a gente preza nas relações de consumo? É o equilíbrio nas relações. Então, esse ambiente, ele é totalmente cercado por ausência, violações completas, direito de acesso à informação, regras claras. Quando o consumidor tem o direito de ter reparação do que ele ganhou e não pode levar, porque ele tem que apostar de novo, ou as questões que envolvem venda casada, as questões que explora a publicidade enganosa, que garante ganhos fáceis.
Ione, essas questões, esses pontos que você traz para a gente fechar o nosso bloco, na sua opinião, são pontos que faltam na regulamentação para a gente conseguir, já que essa atividade está no nosso território, para a gente conseguir que ela seja o mínimo danosa?
A gente precisa, isso, acho que esse debate da regulamentação, ele ainda precisa ser ampliado com a sociedade, precisa trazer todas essas questões, seja formuladores que trabalham dentro desses critérios de algoritmos, seja dentro dessas empresas que envolvem a parte esportiva, todos esses, os atletas envolvidos, enfim, os campeonatos, lembrando que o Brasil, ele não vai proibir, porque o mundo está dentro dessa plataforma de jogos. Eu tenho acompanhado legislação em outros países, a gente tem vários países mais consolidados, outros menos, alguns avançaram mais na questão da publicidade, outros da proibição de acesso em determinados horários, outros em proteger, em criar mecanismos de tratamento das pessoas que foram vítimas. Então, o assunto é amplo. Acho que somente os países mais rigorosos ali, países islâmicos, que eu acho que tem uma proibição completa, mas ainda assim, alguns ainda estão. Aqui na América Latina, na Europa, acho que a Itália passou em 2007 por um problema muito parecido nessa questão sobre o ambiente que envolve as apostas e os campeonatos de futebol. Então, assim, a gente tem que aprender com o que está dando certo em outros países, mas tem que ampliar o debate para que essa regulamentação seja forte. Porque o que fez o Brasil se tornar um grande destaque internacional e atrair todas as empresas do mundo foi exatamente a falta total de uma regulamentação. Então, a gente está 4 anos com esse... E eu acho que tem que pensar também numa forma... A gente está falando do futuro, né? Regulamentar daqui para frente, mas é preciso atribuir parte dessa responsabilidade desses 4 anos, porque o estrago é grande, o sistema de saúde pública está sobrecarregado já, onde há esse tipo de trabalho especializado nessa frente. Então é preciso cobrar, alguém tem que pagar essa conta. Os impostos que não foram recolhidos, que, né, a gente está falando de tributos aí, aumentar a carga tributária, e tem que ter uma compensação para que possa ser tratada essas pessoas que hoje são dependentes de jogos no país.
Gente, se cerveja, álcool, cigarro tem regulamentação de publicidade, a gente também precisa regulamentar a publicidade desses jogos eletrônicos. Não tem para onde fugir nessa questão. Bom, a gente vai se despedir então da Ione Amorim, que é consultora do Programa de Serviços Financeiros do IDEC. Eu queria te agradecer muito por essa aula, por esse alerta que você traz aqui para a gente. Ione, valeu demais. Não é a primeira vez que a gente conversa desse tema. Eu queria que a gente já estivesse aqui falando da superação. Não é o caso ainda, mas vamos continuar caminhando. Obrigadão pela presença.
Eu agradeço, deixo esse alerta, tomem cuidado, evitem, acolham as pessoas que estão passando por isso, orientem centrais, enfim, médicas ou de ajuda para tirar as pessoas dentro do possível desse ambiente. Agradeço a todos e me coloco à disposição quando precisarem novamente. Um grande abraço a todos.
É isso, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos. Quer saber o que está por trás da produção desse podcast, conhecer os bastidores das nossas reportagens? Então você não pode perder a newsletter exclusiva do Brasil de Fato, nosso boletim. É só acessar brasildefato.com.br/boletim e se inscrever de graça. O link está disponível na descrição do episódio. Vem ficar ainda mais perto da gente nessa luta pela comunicação popular. Bom, para continuar a nossa conversa, a gente vai receber agora o Felipe Tavares, que é economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio. Felipe, obrigada demais por se juntar a esse debate sobre as bets com a gente aqui no podcast 3x4. Valeu pela presença.
É um prazer, Nara. Tudo para falar de um tema tão importante aí para a gente, para o Brasil.
Bom, a gente estava conversando, Felipe, no nosso primeiro bloco com a consultora do IDEC, a Ione Amorim, sobre o orçamento das famílias e outros aspectos, né? Mas a gente queria entender melhor qual que é o impacto das apostas online para a economia do país como um todo, para a macroeconomia. Já há impactos, Felipe?
Já tem sinalizações. O primeiro ponto é o seguinte, né? Para entender a dinâmica, né, da economia, da formação do PIB, a gente tem basicamente ali alguns caminhos de conseguir crescer, né? Primeiro é investimentos, né, buscar ali uma trajetória de aumentar a capacidade produtiva, aumentar a produtividade do país, e isso afeta muito mais uma visão de longo prazo. Às vezes não aparece nem no curto prazo. Você tem estímulos fiscais, né? Então, assim, o gasto do governo, as compras do governo, são um importante ativador da demanda, né, dado o volume e o tamanho do Estado brasileiro, e o consumo das famílias, né, o consumo das famílias também é uma importante fonte de crescimento, né, inclusive nos últimos anos é a estratégia de crescimento mais utilizada aí pelo país, pelo menos no ano passado já veio, esse ano está sendo o grande carro-chefe do crescimento do país, e nos últimos 15 anos a gente teve grande estímulo fiscal buscando fomentar consumo, né? E por fim, balança comercial, exportações, importações, algo que dá para crescer, né? O nosso crescimento vem baseado em consumo, então as bets, o que acontece, né? O bolso do consumidor é um só. Então ele só tem um salário, só tem uma renda. Ele aloca esse recurso dado a necessidade e preferências dele, né? Quando o crescimento em apostas cresce, quer dizer que o consumidor tira a renda dele de alguma outra coisa que ele consumia, dado que ele não tem limite infinito de renda, né? Então, o efeito sobre, por exemplo, o varejo brasileiro, que é onde mostra esse impacto, sinaliza, na verdade, a mudança de hábito de consumo do brasileiro. Então, o brasileiro para de gastar no mercado, troca itens de maior riqueza nutricional por outros mais simples para economizar dinheiro, ele deixa de comprar roupa, remédio, ensino superior, deixa de pagar mensalidade. Isso tudo aparece afetando a economia. E esse ano, a gente está com um caso bem peculiar, que é, dado o crescimento, o aquecimento do mercado de trabalho, seja em renda e postos de trabalho, e dado o estímulo fiscal que está elevado esse ano, o consumo das famílias deveria estar muito maior do que ele está hoje. Então a gente está tendo ainda crescimento de consumo, né? O varejo continua crescendo, mas a cada mês ele cresce menos do que ele poderia crescer. Então, num cenário perfeito, sem as apostas, a gente esperaria um resultado muito melhor, muito maior. E essa desaceleração, ela leva para um cenário que a gente caminha em direção a um limite. E aí pode chegar no limite de você parar de crescer, zerar, né, o efeito de crescimento, e começar a caminhar para um cenário de crescimento negativo. Então você começar a performar pior do que o ano ou o mês anterior. Então esse é aonde entra toda a sensibilidade e a preocupação com esse crescimento absurdo das apostas.
Felipe, tem um estudo da Confederação Nacional do Comércio que mostra que as apostas podem causar um prejuízo de 117 milhões de reais para os estabelecimentos comerciais. Queria entender melhor como isso pode acontecer e se essa situação está coberta ou não por legislação.
O efeito vem dado o crescimento das apostas, e se ele continuar nesse ritmo de crescimento, o efeito que a gente espera é de uma redução de 117 bilhões no consumo, né? Então, consequentemente, na venda do varejo, que é onde as famílias consomem. E esse cálculo a gente vê por essa dinâmica dessa perspectiva de um novo cenário. Quando a gente fez essa conta, a gente considerou os 68 bilhões de gastos em apostas que a gente levantou da série do balanço de pagamentos. Só que o Banco Central, há umas duas semanas, levantou a possibilidade, a estimativa deles, que o volume de apostas estaria, na verdade, na casa de 240 bilhões de reais. Então, um pouco mais que três vezes maior do que o volume que a gente considerou. E aí o efeito sobre o varejo, sobre a atividade, ela é muito maior do que o primeiro número que a gente já tinha calculado, que era o número que a gente tinha disponível de volume de apostas nos dados do Banco Central.
Ju, frente a esses dados que o Felipe traz, a gente percebe que a situação está caminhando para quase calamidade, né, na nossa economia em relação à presença dessas plataformas.
É muito interessante esses dados que o Felipe traz. Eu fiquei pensando duas coisas muito rápidas. A primeira é a capacidade que esse sistema de apostas, né, não só desregulamentado, mas eu acho que a sua própria... Que a sua própria forma facilitada, né, pelas redes sociais, pelos celulares, né, pela forma da socialização, principalmente pós-pandemia para cá, mas a capacidade que esse tipo de sistema de apostas tem de colocar em xeque, né, vamos tentar levar ao longo prazo a nossa análise, colocar em xeque, inclusive, a forma de funcionamento da dinâmica econômica dos governos petistas, que, diferentemente da ditadura militar, de outros períodos da nossa história, que sustentaram um modelo de crescimento, por exemplo, apostando no consumo das classes médias, né, consumo de bens de consumo duráveis. Os modelos, né, de crescimento dos governos petistas, em geral, apostavam na dinâmica do aumento da renda disponível das famílias mais pobres, né, seja pelo aumento real do salário, seja pela facilidade da obtenção do crédito, seja pela política de transferência de renda. E essa renda disponível dos mais pobres era, né, quase toda voltada, né, era utilizada para compras no mercado interno, era utilizada para compras no varejo, para consumir serviços, e gerava, portanto, uma dinâmica virtuosa desses setores gerarem empregos que absorviam exatamente essas pessoas da base da pirâmide social. Nós estamos vendo a possibilidade de ter aí um pouco uma inflexão, né? E isso pode colocar... pode, no mínimo, trazer questões ou apontar para uma possível inflexão de um modelo que foi um modelo benéfico, né, do ponto de vista de equilibrar crescimento com distribuição. E agora uma outra coisa, Felipe, que eu fiquei pensando também, eu até fiz referência no bloco anterior, é que parte dessa renda utilizada para aposta, né, na medida em que vai comprometendo a renda do apostador, ela pode vir de crédito, né? Você utiliza crédito, você faz um endividamento para apostar, você não consegue honrar esse endividamento que você fez, e isso vai levando a um problema de inadimplência, que tem vários impactos sociais, mas isso vai levando... na medida em que vai se generalizando, é um problema também de uma tendência de aumento da taxa de juros do crédito pessoal, né? Porque você vai colocando essa inadimplência na conta do spread bancário, que vai ficando mais elevado, porque você vai colocando a inadimplência na conta. Isso pode levar também a um problema de restrição do consumo, não só pelas famílias inadimplentes, mas também pelo fato do custo do crédito pessoal estar mais elevado, justamente pelo impacto que a inadimplência tem sobre o balanço dos bancos, né, o impacto disso sobre taxas de juros mais elevadas, inibindo o crédito, inibindo, portanto, o consumo, que é justamente, como você falou, uma das apostas do crescimento nesse período. Então, podemos ensejar aqui, especular vários impactos importantes, né?
Tem. Esse foi um ponto no nosso primeiro material que saiu antes da divulgação do relatório mais completo. O que a gente viu como ponto de atenção, né? Tem fatores de custo de crédito, né, inadimplência como um todo, e a gente tem um fator de risco sobre efeitos sociais, indicadores sociais, né, pobreza, vulnerabilidade social. E a gente tem problemas de governança, né, de estar tendo um caminho de lavagem de dinheiro e transações, às vezes, não idôneas, né, com recursos não idôneos. E você tem um efeito também de governança de exposição a jovens e menores de idade entrando e estando cada vez mais vulneráveis e expostos à dinâmica de apostas, né? Na parte de inadimplência, né, a gente fez, o nosso primeiro cálculo foi entender o quanto da inadimplência, quanto que o excesso de apostas estava afetando a inadimplência. E a gente chegou à estimativa de que 1,3 milhões de brasileiros entraram em condição de inadimplência devido a apostas. Nossa. E a gente tinha o risco desse número chegar a mais 600 mil brasileiros nessa reta final de ano. Isso era um número muito complicado, dado que o Brasil, assim, infelizmente é um país de renda média baixa, né? A gente tem um salário médio próximo de 3 mil reais, um pouquinho menor. Então, assim, qualquer saída ali do orçamento, qualquer imprevisto, a família entra numa situação de inadimplência e ela demora muito tempo para sair, porque ela não tem espaço no orçamento para lidar com imprevistos e problemas. Então, é mais difícil sair da inadimplência na classe média, né? Classe média estatisticamente, né, ali renda de 3 mil reais e menor. E aí tem um fator que agrava essa preocupação, que é o público mais presente nas apostas são mulheres com menor escolaridade e de menor renda. Então a gente viu essa preocupação porque esse é um público muito crucial para todos os programas sociais que a gente tem no Brasil, né? O grande sucesso E a grande genialidade lá na estruturação do Bolsa Família no começo dos anos 2000 era ter entendido que você precisava priorizar a mulher, né, do domicílio, seja ela chefe de família ou não, porque ela teria o melhor uso e a melhor gestão daquele recurso, olhando as crianças. Foi isso que fez diminuir trabalho infantil. A gente conseguiu ter um ótimo arranjo, entendendo bem a dinâmica do lar brasileiro, né? Dado que esse público, esse perfil, está sendo muito intenso nas apostas, a gente levantou a hipótese, mesmo que a gente não tivesse dados, que teria uma grande chance de afetar os beneficiários do Bolsa Família. E aí o Banco Central mostrou isso, né? Hoje o Bolsa Família gasta ali, custa em torno de 14 bilhões de reais por mês, e em agosto, que foi o dado que o Banco Central soltou, 3 bilhões de reais do Bolsa Família foram destinados a apostas em cassinos online, né? E dada a facilidade de se apostar em um marketing extremamente agressivo predatório, as famílias se tornam cada vez mais expostas e cada vez mais confiantes de que aquela modalidade é uma modalidade boa para a utilização da sua renda. E isso com utilização de muitos influencers, né? O pessoal coloca números cabalísticos. Ó, se você entrar às 2 e 3 da madrugada, você será premiado. Então pode ir lá apostar nesse horário. Aí o cara passa 30 opções de horas cabalísticas para que a família vá lá e colocar muito dinheiro. Como o cara fala que é certeza do benefício, que é algo impossível de você dizer, a família tem grande chance de perder grande volume de recurso. Então, o efeito na inadimplência, ele tem toda essa parte peculiar e muito perversa, porque pode demorar muitos anos para a gente reverter esse aumento de inadimplência.
Eu queria falar um pouquinho com a Ju. Hoje, o Rodrigo Pacheco autorizou, na última terça-feira, a criação de uma CPI para investigar a possível ligação das bets com o crime organizado e a lavagem de dinheiro. Os trabalhos e a formação da comissão ainda não tem data para começar, mas eu queria saber um pouquinho, politicamente, que efeitos você acha que essa CPI, ou para além de questões políticas, que efeitos você acha que uma CPI pode ter no meio dessa epidemia que nós vivemos?
Eu acho que é o efeito de tornar essa uma questão de debate social. Eu acho que é de tornar esse um tema de debate político, quer dizer, não é só a regulamentação de uma atividade com impactos econômicos ou não. E veja, eu mesma, quando estourou esses jogos de aposta, eu comecei a visualizar isso, pegando o ônibus, vendo as pessoas apostar, pensei, olha, é capaz disso aqui ser uma possibilidade, né, uma fonte de reequilíbrio da Seguridade Social, né, levando em consideração que uma das fontes de financiamento da Seguridade Social, né, são os jogos de aposta, né, aqueles jogos que a Caixa, né, é ali a operadora. Depois eu identifiquei, não, eu acho que não é só uma questão, eu acho que não vale a pena os impactos sociais e econômicos comparados só a uma fonte de arrecadação tributária. Eu acho que tem mais elementos aqui. E eu acho que a abertura de uma CPI e trazendo bojo disso, né, o problema saúde pública, o problema do dreno da renda das famílias do mercado interno para a mão de famílias ricas em geral, né, revertendo isso para o sistema financeiro. Mas eu acho que, além disso, um problema que, especialmente para, né, eu que moro no Rio de Janeiro, que é a lavagem de dinheiro e a operação do crime organizado, eu acho que traz mais elementos para tornar essa questão mais complexa e multifocal do que só, né, um problema de ordem de saúde pública ou só um problema de ordem econômica. Então, eu diria que isso ajuda a tornar esse um tema de debate público através, né, de mais uma variável importante, que é, sim, a lavagem de dinheiro e a vinculação disso com várias formas de crime organizado.
E sua leitura, Felipe?
Tem um ponto que a gente levantou agora para o estudo final, que está para publicar na semana que vem, que os países se preocupam muito, em regra geral, sobre a governança dos cassinos online. Tanto que todos os países buscam estratégias para restringir ou controlar absurdamente esse tipo de modalidade. E a gente tem uma construção no Brasil que é peculiar, que é todas essas plataformas estão sediadas em paraísos fiscais. Então, assim, é uma modalidade que não gera emprego, que não arrecada imposto, porque só paga imposto na premiação, que é 15% de imposto de renda, e você não consegue controlar qual é o recurso que entra, né, e qual é o recurso que volta como premiação. Então, por exemplo, ele é um instrumento perfeito para você conseguir lavar grandes volumes de recursos de forma rápida, porque você pode ganhar uma premiação de 1 milhão, 10 milhões, 1 bilhão, e ok, não tem como você questionar se aquilo faz sentido ou não, se teve uma manipulação da plataforma ou não. Isso coloca a gente numa situação muito complicada de lidar, né? Porque isso pode ficar completamente fora de controle. E dado o abuso dessas plataformas, de começar a contratar influencer infantil, mirim, para influenciar um público específico, né? Você não contrata um adolescente de 12, 13 anos, você quer atingir um senhor de 50. Né, ou uma senhora de 60 anos de idade, 50 anos, né, não tem fit com aquele público. Então, toda essa construção pode ter efeitos muito difíceis da gente superar.
Felipe, a gente tem informação aqui de que mais de 24 milhões de pessoas fizeram aposta usando Pix, essa ferramenta que chegou para solucionar uma parte gigante da nossa vida bancária no Brasil. Existe essa preocupação com o uso do Pix facilitando o envio de dinheiro para essas plataformas que estão sediadas em paraíso fiscal, não estão trazendo nada para o nosso país, pelo menos não na medida do estrago que estão causando. Tem alguma coisa que a gente pode fazer, Felipe, para controlar essa facilidade que o Pix, por exemplo, traz de injeção de dinheiro da nossa população para essas plataformas?
Infelizmente, acho que a solução está proposta pela Confederação, que é a proibição de cassino online. Tanto que a gente colocou, né, um debate, isso vai estar na segunda parte agora do nosso estudo, mostrando como que é a diferença entre um cassino físico e um cassino online, né? Então, comparando números gerais, cassino online gera zero empregos, né? O cassino físico, por outro lado, a gente espera, né, que é inclusive o que está na nota técnica lá da lei que está no Senado Federal sobre os cassinos físicos, tem uma expectativa de 1 milhão de empregos diretos ou indiretos formais devido ao fomento da atividade do turismo em torno do cassino. A gente tem uma agenda de crescimento, né, de construção civil, né, para construir o resort, o cassino, né, uma infraestrutura mais apropriada para o acesso àquela localidade, que também é significativa. Na parte arrecadatória, né, só na CID Jogos, que seria o novo imposto criado com a lei que está no Senado, a gente tem uma expectativa de 22 bilhões de reais de arrecadação. Ao passo que, segundo a Receita Federal, o melhor cenário, assim, mundo perfeito no cassino online, você teria uma arrecadação de no máximo 12 bilhões, ou seja, pouco mais que a metade de um imposto do cassino físico, né? Quando a gente considera os outros impostos e toda a parte de governança também se preserva, né? Porque você consegue ter o controle que menor de idade nunca vai estar dentro de um cassino, né? Por exemplo, e muito inspirado, né? Podendo buscar ali o aprendizado com a legislação americana, que é o país que mais tem o setor de gambling, né, desenvolvido, e também se inspirando na legislação americana, a gente pode criar sistemas de proteção ao apostador compulsivo, porque a gente sabe que tem esse risco. Como que funciona lá nos Estados Unidos? Existe um 0800 do governo, que o apostador compulsivo ou a família desse apostador, mediante um laudo profissional, né, ela consegue ligar no 0800 e cadastrar o CPF daquela pessoa. E aí todos os cassinos ou outras formas de jogos de azar estão proibidos de fazer ações de marketing para aquela pessoa, e caso haja a prestação de serviço ou uma ação de marketing, se a família acionar na justiça, o cassino está automaticamente obrigado a pagar uma baita indenização para aquela família e para aquele apostador, porque aquele apostador não poderia estar lá e ele já avisou, né, as autoridades que ele não responde por si nesses momentos, né? Isso não acontece no cassino online. Então a nossa grande preocupação é que a gente resolveu começar o experimentar o setor de apostas pelo lado mais difícil, mais complexo, e que todos os países se preocupam muito, né? Então a gente vê como saída para controlar e proteger a sociedade e o próprio país, você bloquear o cassino online e, em contrapartida, liberar o cassino físico com todo um arcabouço regulatório apropriado. Inclusive porque o transporte para chegar no cassino é uma barreira para o apostador. Então, esse é o que baseia muito o nosso posicionamento hoje no Supremo Tribunal Federal, e é o entendimento que a gente tem que é a única forma realmente de proteger a sociedade.
Oxu, pegando carona no que o Felipe trouxe aqui pra gente, que tipo de mecanismos nós podemos implementar para que esse setor possa trazer vantagens para a economia nacional?
Olha, eu, Juliane, eu hoje tenho convicção de que esse tipo de aposta online só tem prejuízos para o Brasil. Então, eu me posiciono contrária, quer dizer, embora eu ache que é muito difícil que o Brasil proíba esse tipo de jogos, e aí levando em consideração principalmente a fala da Ione, de que já se generalizou, né, pelos principais países capitalistas do mundo, ainda assim eu acho que tem uma diferença entre o que é a nossa análise pragmática, né, das possibilidades e o que é um pouco o desejo, a nossa posição política perante o mundo. Então eu me posiciono contrária e eu acho que tem um papel político, né, a posição contrária à autorização para esse tipo de jogos, porque ela cumpre o papel, né, na medida em que várias pessoas e organizações se posicionam contrárias, cumpre um papel de esticar a corda para que, na melhor das hipóteses, a regulamentação seja mais dura possível. Mas, levando em consideração a dificuldade, né, desse tipo de decisão firme, eu acho que proibir a publicidade, ter medidas de arrecadação tributárias, né, que identifiquem que esse tipo de atividade é danosa para a economia, então, assim como são cigarros, bebidas, né, tenha uma tributação específica e que contribua especialmente para setores específicos, então que não seja só um imposto, mas que tenha a característica de uma contribuição, tal como ECOFINS e outras contribuições que têm uma vinculação constitucional específica, né, no caso que vá contribuir para o financiamento da saúde, da seguridade social, ou seja, financiamento de serviços e direitos sociais que aquele cidadão vai possivelmente onerar mais na medida em que está viciado e vai ter provavelmente problemas de saúde, que as apostas tenham que ser físicas, ou seja, que o cidadão precise se deslocar, né, até um aparelho hoje, né, como é da Caixa Econômica Federal, ou algum aparelho, mas que vá dirimindo a facilidade que é você operar isso via celular, que abra o algoritmo, né, para o conhecimento do funcionamento desse tipo de aposta, quer dizer, que existe uma transparência com relação às possibilidades de ganho e de perca, né, que não seja essa forma nebulosa que é hoje, que tenha sede no Brasil, né, que tenha empresas que respondam por essas atividades, e uma regulamentação ou uma proibição, né, uma fiscalização sobre a aposta de jovens, né? E aí eu não sei muito como, mas algo que envolva uma equipe multidisciplinar, principalmente com o Ministério da Educação e da Saúde, que vá conseguir fiscalizar, especialmente nas escolas, e a partir do uso de programas sociais, nesse caso, volto mais uma vez a falar sobre o Pé de Meia, que vá garantir que os jovens e que acessam programas sociais, que estão na fase escolar, não façam uso dessas apostas online, especialmente com recurso de programas sociais do governo federal.
Felipe, há caminhos para que a gente consiga colocar essa atividade que é danosa para a economia das famílias, a economia do país e para a saúde mental das famílias nos trilhos. Se a gente consegue com cigarro e bebida, por exemplo, e até com alimentos ultraprocessados nas escolas, a gente tem caminhos para conseguir com a jogatina online também, né, Felipe?
Infelizmente, assim, a gente discutiu muito isso aqui no decorrer do estudo, né, e das análises que a gente está fazendo, e a única solução que a gente viu era realmente a proibição, porque a gente tem uma diferença do cassino online para as outras atividades danosas, inclusive citadas, é que você não consegue beber ou fumar pelo celular.
Verdade.
Então você precisa ter um estabelecimento, comprar, tem barreiras que o estabelecimento fica suscetível se vender para menor, você tem ali uma série de instrumentos e a barreira do deslocamento que só o consumo ocorre fisicamente. É com base nessas premissas de custos de barreira para se chegar até o lugar de consumo daquele item danoso, que a gente defende o cassino físico ao invés do online. E tem uma questão peculiar, que aí às vezes não é muito trivial da gente entender, mas foi um ponto que a gente aprofundou muito, que era o seguinte: no cassino online, a gente não vê como conseguir regular de forma apropriada, proteger menores e conseguir criar um arcabouço e restringindo formas de fontes de recursos para a aposta. Sobre menores, o ponto é, a gente já tem diversas restrições, né, de conteúdos na internet para menores de idade. E a gente não consegue garantir que os menores não acessam conteúdos impróprios. É, né? Tanto que é um grande problema para pedofilia, para uma série de coisas, esse terra de ninguém que às vezes é a internet. A gente não consegue garantir isso. Né? E sobre fontes de recurso, hoje, o maior aliado para controlar aquela família de entrar numa situação extremamente irreversível, né, que pode ameaçar até a sua vida, é o cartão de crédito. Então, assim, quando o cara utiliza o cartão de crédito para apostar, a gente tem maior controle do quanto gastou, onde gastou, né, seja pelo banco central, é algo muito mais regulado, né, e mais controlado, porque é um meio formal e super detalhado, com informações detalhadas. E no Pix e as outras modalidades que ele possa usar de recurso, a gente perde o rastro desse recurso. E no cartão de crédito, a gente tem um grande aliado, que até a Ju comentou um pouco no começo, de uma outra forma, que é a avaliação de score de crédito. Se o banco não liberar crédito para você, acabou aquela fonte de aposta, porque você não tem recurso. Então, isso muda muito, porque também a liberação de crédito ela está muito afetada por todo o sistema de risco relacionado ao mercado creditício, né? Então, juros aumentando, juros básicos aumentando, inadimplência aumentando, né? Isso tudo faz com que os bancos restringam cada vez mais o crédito disponível às famílias, especialmente famílias com uma situação econômica menos vantajosa. Então, esse é inclusive uma trava que o próprio mercado consegue gerar. Se a gente bloqueia o cartão de crédito, o que vai acontecer? Você vai começar a pegar crédito consignado, vai começar a vender bens para apostar, você vai pegar cheque especial e no limite extremo, você vai começar a pegar dinheiro de agiota para ir jogar. Então assim, e sem controle nenhum, porque a gente não consegue controlar esses recursos. Inclusive ontem a gente estava fechando um dos dados que vai para o estudo, então é por isso que a gente vê e entendeu, né, de proibição total cassino online. E é algo que foi custoso para a gente defender, se posicionar, porque assim, estatutariamente a Confederação, ela sempre foi defensora de princípios liberais e de liberdade econômica, né? Então, a nossa grande defesa e posicionamento é por melhoria do ambiente de negócio. Então, assim, para uma instituição que há 80 anos defende princípios para melhorar o ambiente de negócio, defender que tem que proibir uma atividade econômica, foi algo traumático também, mas dado muita análise, a gente infelizmente não viu outra saída, dado toda essa dificuldade de se regular e controlar.
E essa fala do Felipe define, gente, a entidade que representa o comércio, que tradicionalmente defende soluções liberais e um caminho mais liberal, que é uma proibição dessa atividade, porque a gente nada, cava e não encontra nada de bom nesse negócio. Então é isso, a gente precisa listar os prejuízos que isso está trazendo para o nosso país e realmente correr para a solução, que a coisa está ficando crônica. A gente vai parar um pouquinho de falar para as bets, estamos começando o nosso bloco de encerramento do podcast 3x4 e para dar uma aliviada nessa tensão toda, vamos falar um pouquinho sobre arte e cultura. Eu vou começar pelo nosso convidado. Felipe, a gente sempre pede para trazerem aqui para a gente recomendações artísticas, culturais, e eu queria saber o que você recomenda para as pessoas que estão nos ouvindo hoje.
Na parte cultural, eu sou muito fã da literatura, né? Então acho que para pegar um ganchinho para fechar essa discussão de bets, acho que vale a pena o brasileiro buscar mais conhecimento, informação sobre educação financeira, entender um pouco de toda essa dinâmica social que o Brasil vive, por que a gente tem renda baixa, e aí tem ótimos livros, desde romances até livros mais técnicos, né, citando muito Jorge Amado, né, com toda aquela dinâmica social e a dificuldade de mudança de classe social e lidar com todos os preconceitos, acho que cai muito bem hoje para toda essa dificuldade e esses problemas que a gente está mostrando que estão afetando muito as famílias de menor renda.
Sem dúvida, excelente recomendação. Vamos para a Ju. O que você trouxe para a gente, querida?
quero trazer um livro que eu estou lendo agora, chama Brasil em Disputa, é o novo livro do professor de Economia da Unicamp, o Pedro Rossi. Ele faz um balanço sobre os 3 governos Lula, porque ele faz aí uma análise um pouco especulativa, apontando elementos já sobre o 3º governo Lula. É um livro muito acessível, fácil de ser lido por não economistas, é muito bem escrito. Eu estou gostando muito desse livro, eu recomendo para todo mundo que quer ter uma análise panorâmica, mas bastante rigorosa, com os dados necessários para entender o que foram as grandes disputas de projeto durante o desenrolar da economia brasileira nos anos 2000.
É isso, obrigada demais. Vou me despedir começando pelo Felipe Tavares, economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio, que esteve conosco nesse segundo bloco do podcast 3x4, a gente falando sobre esse assunto seríssimo, essa epidemia de apostas, jogatina online que o Brasil está vivendo. Felipe, obrigada pela participação, bom demais ter a análise de vocês aqui.
Muito obrigado, Nara, foi um prazer. Ju, Igor, obrigado pelo convite.
Juliane Furno, valeu demais por estar aqui conosco mais uma vez. Ainda vamos nos encontrar nos próximos meses algumas vezes. Temos eleições à vista, segundo turno. Valeu pela sua participação aqui, querida. Como sempre, uma aula.
Valeu, querida Nara, Igor, Felipe. Eu fiquei muito afim de ler esse estudo aí que o Felipe apontou. Acho que vai ser muito interessante e necessário para a gente entender aí e atuar sobre esse debate das apostas online.
Bom, a gente encerra então o nosso podcast 3x4 com essa discussão importantíssima sobre a regulamentação das bets, jogos do Tigrinho, esse tipo de coisa aqui no país. Igor Carvalho, obrigada demais, que bom estar com você mais uma semana. Semana que vem é nós aqui no estúdio, hein?
É isso, Nara Lacerda. Semana que vem estamos aí novamente no nosso cenário habitual. Muito obrigado. E até semana que vem.
É isso, se você quer ficar por dentro como a Ju, fica de olho nas redes sociais e no site da Confederação Nacional do Comércio e tem outras instituições do país, o próprio DEC, a Ione estava aqui conosco, o próprio Banco Central, que estão trazendo estudos o tempo todo e novos dados sobre essa prática. Valeu a participação também de você, os nossos ouvintes e as nossas ouvintes. Muito obrigada por estar aqui conosco no 3x4. A gente chega ao fim desse episódio, mas você já sabe, né? As nossas redes sociais e os comentários lá no Spotify estão abertos para você trazer o que você pensa a respeito desse assunto. Até a próxima semana. O 3x4 é apresentado por mim, Nara Lacerda, e pelo meu colega de redação, Igor Carvalho, direção de Camila Salmásio e Vitor Shimomura. Nossos comentaristas são Juliane Furno, João Pedro Stedley e José Januino. Produção e roteiro, Letícia Holanda. Trilha sonora original, Alejandra Luciani. Edição e sonorização, Lua Gattinone. Identidade visual, Rafael Canoba e Samuel Lovato. No Brasil, de fato, a coordenação de redes sociais é de Rafaela Cury, a coordenação de rádio e TV é de Moniz e Ravena e a direção executiva é de Nina Fidelis. É isso, até semana que vem.